Caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, 27 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, senador Paim. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 600 mil casos foram registrados no ano passado no Brasil, do ano passado para cá. E essa doença está aumentando assustadoramente a sua incidência, e são diversos os tipos dessa doença em nosso país. O câncer de pele, o câncer de próstata, no caso dos homens, por isso temos o Novembro Azul, que ainda está transcorrendo. O câncer de mama, e por isso temos o Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. O colo retal, colo de útero e câncer de pulmão. E para homens e mulheres, o câncer de pele é o de maior incidência, com 29% de todos os casos de câncer, pelo menos 29% se refere a câncer de pele. Exatamente na região sul do país, onde as pessoas de origem europeia, com peles muito claras, se expõem ao sol, especialmente na época de veraneio, ou não tomam os cuidados com bloqueadores solares, com proteção de chapéu, roupas adequadas, e isso contribui seguramente, evidente, as questões genéticas contribuem também para a incidência e dos motivos da exposição solar sem os cuidados, como eu referi agora há pouco. Depois do câncer de pele, há diferença entre os locais de incidência em homens e mulheres. Nos homens, os tipos mais comuns são o câncer de próstata, pulmão e colo retal. Nas mulheres, mama, colo retal e colo de útero. O câncer de pulmão está em quarto lugar quanto ao número geral de casos de câncer no nosso país. Apesar do ranking nacional, o Brasil é um país extenso, continental, e bastante diverso, o que gera diferenças socioeconômicas e também culturais, resultando em diferentes incidências de câncer, conforme a região em que se vive. Um exemplo é o câncer de colo de útero na região norte, que ocupa o primeiro lugar, enquanto a região sul é o quarto, já em relação ao âmbito nacional. A região sul aparece em relação aos principais fatores de risco: o tabagismo, tanto para fumantes quanto para quem convive com eles, estando expostos à fumaça do cigarro e aumentando a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão nas vias respiratórias, alimentação, principalmente quanto ao consumo de carnes processadas, podendo ocasionar câncer de colo retal, sedentarismo, obesidade, consumo de álcool e exposição solar. A prevenção aos fatores de risco é de extrema importância, já que os cânceres costumam ser silenciosos e apresentados. Por isso, a relevância de uma detecção precoce, já que a doença pode não ser curada, mas ela pode ser segurada do seu avanço, estancada o avanço da doença, e talvez isso dê ao paciente com câncer uma qualidade de vida melhor. Eu tenho a honra, senador Paulo Paim, de ter sido autor aqui de uma lei que está em vigor e que obriga os planos de saúde a fornecerem aos pacientes que são clientes dos planos de saúde a chamada quimioterapia oral, que é o comprimido que a pessoa toma ao contrário da quimioterapia convencional e que tem um tratamento de maior eficácia do ponto de vista da ciência. E com o senador Valdemir Mock e o senador Walter Pinheiro, nós produzimos aqui um projeto já aprovado pelo Senado e que está na Câmara Federal e que trata de agilizar as pesquisas clínicas em nosso país. O que é isto? É que o Brasil hoje demora muito por uma série de burocracias de vários órgãos que são submetidos a esses registros de pesquisa clínica, o que atrasa o Brasil a entrar no ciclo da modernização de medicamentos revolucionários que possam tratar do câncer. O caso veio ao meu gabinete de um portador de câncer, Afonso Haas, lá de Ijuí, e que com câncer de pulmão aos 56 anos, senador, teve esse diagnóstico sem nunca ter fumado, e o médico oncologista, o Dr. Fábio Frank, colocou-o num grupo de pesquisa clínica para fazer o teste com novos medicamentos. Esta pessoa, que estava com câncer de um nível avançado, de um estágio avançado, pôde conviver 5 anos com a sua família, administrando pela medicação o cuidado dessa pessoa. O que são 5 anos na vida de uma pessoa? É muito tempo. E é exatamente isso que faz a possibilidade do paciente de câncer entrar numa pesquisa clínica. Quanto maior for a chance de entrada, mais a chance, pelo menos, se não curar a doença, como foi o caso do Afonso Haas, lá de Ijuí, pelo menos o direito que ele teve de ficar com a família durante 5 anos, com uma vida normal, trabalhando na sua empresa, convivendo com a família, vendo a filha se formar na faculdade de odontologia em Passo Fundo. Então eu trago esse caso porque foi ele que nos inspirou a fazer esse projeto que agora está na Câmara dos Deputados. Eu espero que ele tenha a mesma acolhida que teve dos senadores, porque é um avanço para os pesquisadores, para a ciência, para a medicina, para a indústria farmacêutica, mas especialmente para a pessoa mais importante, o paciente de câncer. Então, eu tenho a honra de ter sido autora desse projeto, também de um outro projeto que já está também em vigor, foi sancionado pelo presidente, e que trata de estabelecer um mamógrafo especial para mulheres deficientes. Senador Paim, o senhor que lida muito com o Estatuto do Deficiente, esse mamógrafo, porque a mulher cadeirante, ou a mulher paraplégica, ou tetraplégica, ela tem dificuldade, o mamógrafo não pode, não tem condições tão um equipamento ajustado para essas mulheres terem também acesso e direito de fazer a prevenção. Então, ao celebrar isso tudo, mostrando, hoje a Rádio CBN fez também uma matéria extensa mostrando exatamente o atraso que é a pesquisa clínica em nosso país do ponto de vista do que ele representa para os pacientes. Queria, senador Paim, mencionar agora rapidamente, porque já estou com 10 minutos de uso aqui da tribuna, queria mencionar uma declaração da ministra Carmen Lúcia, dada ao Jornal Estado de São Paulo, nesse final de semana, que é bastante confortadora para aqueles que acreditam que é preciso um equilíbrio dos poderes. A questão do abuso de autoridade, matéria que está no Supremo Tribunal Federal, foi feito um pedido de vistas, lamentavelmente. Matéria já tinha sido submetida a um outro pedido de vistas anterior, do ministro Alexandre Moraes, e agora, depois de 7 votos favoráveis ao relatório do ministro Barroso, o ministro Dias Toffoli, fazendo uso do seu direito, claro, pediu vistas do processo. Um processo que já estava com 7 votos favoráveis, o voto do ministro Alexandre Moraes não alterou na essência a questão relacionada ao estabelecimento da lei do abuso de autoridade, já submetida e aprovada nesta casa, no Senado Federal, e agora está na Câmara, numa comissão especial que deve examinar. Eu espero que a Câmara, como aqui nós fizemos, depois de um grande esforço de todos os senadores e senadoras, que a Câmara também vote essa matéria. A lei de abuso de autoridade não é apenas mirando no presidente da República, do presidente do Congresso, do Senado, da Câmara ou da presidente do Supremo Tribunal Federal. É de toda a autoridade, que não pode exacerbar aquilo que ela entende por sua autoridade. Não, nós temos que respeitar o cidadão, a democracia e a cidadania. Porque hoje alguém se ousa de exacerbar essa autoridade, ela fere a democracia e fere o direito do cidadão. Isso passa por qualquer autoridade, até por um guarda de trânsito. Então, nós temos que entender a prática do abuso de autoridade nessa convivência respeitosa, cada um estabelecendo o seu limite de competência e prerrogativa. Então, eu, com muito prazer, concedo a parte ao senador do nosso Estado do Espírito Santo.
Senadora Ana Amélia, quero me juntar à senhora na valorização desse tema. Entendo de que esse projeto realmente precisa ter a sua tramitação agilizada, de que ele é muito relevante para o nosso país. E como a senhora bem citou, nós infelizmente constatamos, especialmente nas pessoas que têm pequenos poderes, isso, a prática do abuso de autoridade. E da mesma maneira que nós empoderamos as pessoas, dando a ela autoridade, nós também, como cidadãos viventes numa democracia, precisamos dizer o limite dessa autoridade para que não haja abuso.
Muito obrigada, senador Sérgio de Castro. O senhor é que é de um partido com muitos vínculos no meu estado, o PDT, o Brizola foi o grande líder do seu partido, o senhor do Espírito Santo hoje. Eu quero lhe dizer que é exatamente, a gente esquece, porque quando a gente mira abuso de autoridade, o senhor só está lembrando das mazelas que nós temos na questão relacionada aos tribunais superiores, o próprio embate com o Supremo, com o Congresso Nacional, a autoridade maior da casa, o presidente do Senado, presidente da Câmara, mas não é, é talvez, do ponto de vista do cidadão, a autoridade maior é esta, até de um fiscal tributário, até de um fiscal do trabalho, até de um policial que aborde, de uma patrulha rodoviária. A autoridade está nesses níveis e o cidadão precisa reagir ao comportamento inadequado de um abuso eventual de autoridade. Então, por isso, a lei é importante que ela venha nessa hora, para que a gente, nós nos eduquemos, não só quem tem autoridade, para exercê-la adequadamente e pensando sempre no cidadão. Quem é que paga o salário de qualquer agente público, senão o cidadão? E tudo o que nós fazemos aqui parece esquecendo desse cidadão, que é o que paga a conta. Tem maus serviços, paga muito imposto, mas o cidadão não está sendo levado em conta. Quando se discute aqui a questão relacionada à avaliação de desempenho do servidor público, não está se querendo absolutamente tirar a estabilidade. Não é isso, a Constituição está lá pedindo que se regulamente isso, está se avaliando. Ou é, será que está correto quando alguém falta o trabalho, deixa lá o seu paletó na cadeira e não aparece e o servidor que precisa daquele serviço vai ter que voltar 2, 3, 4 vezes e é ele que está pagando o salário daquele funcionário ausente? Isso é que nós temos que fazer, nós temos que nos preocupar com a sociedade, com o povo que está sofrendo o mau serviço que recebe do setor público. E o abuso de autoridade vem também nessa, digamos, nesse cenário de exacerbação de algumas corporações que querem cada vez mais aumentar o seu poder, mas se preocupando muito menos e muito pouco com a sociedade. Queria dizer também que a ministra Carmen Lúcia fez nessa declaração, falando, defendendo o abuso de autoridade, e ela lembrou até que, com a lei da questão do foro privilegiado e abuso de autoridade, vai mudar bastante também a situação relacionada à questão do foro privilegiado. A mudança do alcance do foro e do abuso de autoridade pode levar 90% dos processos penais do Supremo Tribunal Federal para outras instâncias, o que dá a questão da autoridade, inclusive inquéritos da Operação Lava Jato. Então, nós teremos aí uma nova estrutura de trabalho para as próprias cortes. Queria terminar também dizendo que a ministra Carmen Lúcia disse e defendeu a prisão dos condenados em primeira instância, e eu acho que esse é um tema que está suscitando alguma polêmica, mas eu penso que a posição tomada pela ministra da Suprema Corte, que já se posicionou favoravelmente em outras ocasiões sobre essa delicada matéria. Por fim, senador Paim, tive a honra de ter participado de um grupo de senadores, 4 senadores, senadora Anastasia, Simone Tebet e Wellington Fagundes, de uma missão, e junto com deputados e deputadas federais, de uma missão liderada pela Marinha do Brasil para conhecer o continente antártico, senador Sérgio. E eu fiquei impressionada porque nós não temos informação suficiente do que é aquilo. A gente imagina que é um pedaço de terra gelada. Na verdade, o continente antártico, ele tem um território igual ao tamanho do Brasil, mais a metade. Portanto, o Brasil, mais a metade do Brasil, em território, é o tamanho da Antártica. E lá, a Marinha desenvolve e lidera o PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro. Um navio de apoio oceanográfico, H-44, o gigante vermelho, ele é dessa cor até para diferenciar, porque está no meio de um cenário só branco, neve por todos os lados, ancorado ali na Baía do Almirantado, e também um apoio da Força Aérea Chilena. E nessa área estão, na ilha do Rei Jorge, o King George, está a Rússia, a Polônia, a Argentina, o Chile e o Brasil. São estações separadas, que convivem fraternalmente, mas cada uma faz o seu trabalho. Eu tive o prazer de ter encontrado lá dois pesquisadores do meu estado, do Rio Grande do Sul, da Unicinos, que é uma das universidades que integram o projeto ProAntar, e também a Fundação Universidade de Rio Grande, a FURG, que é responsável por todo o apoio logístico, porque a vestimenta que se usa lá é uma vestimenta própria, botas, uma jardineira, mais uma jaqueta enorme, pesada, mais chapéu próprio, muita proteção. Então, tudo aquilo é sempre feita a lavagem, a limpeza e volta para as missões que prosseguem na Antártica. O inverno lá, a temperatura no inverno é de menos 30 graus. E no verão, que estamos lá agora, menos 1 grau. E as pesquisas são feitas para avaliar a composição da água, a composição dos ventos, a composição do comportamento das geleiras. Avaliar também a fauna, os pássaros, os pinguins, as focas, os animais marinhos que estão ali habitando aquele continente gelado. Existe um tratado que determina, o chamado Tratado de Madrid, que determina que ali só pode ser feito pesquisa científica. Porque aquilo foi cobiça para a ocupação daquele território, que ainda é um grande mistério, mas que ali existem muitas e incríveis riquezas, não há dúvida que tenham. E é preciso descobri-las. Então, isso está gerando nesse acordo de Madrid o que futuramente vai acontecer. Hoje, mais de 50 países estão lá com as suas estações fazendo essas explorações científicas, exclusivamente científicas, não de domínio territorial. Isso deverá ser discutido daqui a 40, 50 anos novamente. Mas o que eu queria destacar primeiro é a liderança da Marinha, num trabalho de grande qualidade profissional, estratégico mesmo para o Brasil, um país continental também, que tem um mar extenso, né, um litoral muito extenso, mas chegar aqui, naquela região, estar lá participando de igual para igual com as grandes nações, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Polônia, para nós, isso tem um valor importante. Às vezes a sociedade diz, mas falta dinheiro para a saúde. Não são excludentes, são importantes, senador Sérgio. É importante que o Brasil esteja presente ali, porque isso tem para o futuro um grande espaço. E eu queria cumprimentar o comandante, o almirante Leal Ferreira, que é o comandante da Marinha, por liderar um grupo de oficiais e de militares de todas as patentes da Marinha, de um envolvimento, de um compromisso com os interesses nacional extraordinário. Oficiais da melhor preparação acadêmica, estratégica, do ponto de vista da logística, e ali todos nós, os deputados, a mim especialmente, que tinha máximo chegado até Ushuaia e a Rio Gajegos, na Argentina, nos glaciais Perito Moreno, foi uma surpresa entrar no continente propriamente dito, que é o continente Antártico. Então, isso foi uma grande descoberta, e eu penso que o Brasil está cada vez mais fazendo um trabalho extraordinário. E talvez isso também justifique porque os militares no Brasil hoje têm um respeito da sociedade brasileira tão acentuado. Então, se você pegar qualquer ranking, quais são as instituições mais respeitadas no Brasil, estão os militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. E ali compartilham as três armas com a responsabilidade de levar o Brasil. No ano que vem estará concluída a estação Comandante Ferraz, que é a estação que é onde serão feitos os estudos. Hoje estão lá com containers servindo de base para o acolhimento desses pesquisadores. E a chegada até lá é um exercício de, eu diria assim, uma espécie de maratona esportiva. Até. A gente sai de um avião militar, o Gordo, que é um Hércules C-130, um avião de carga, viaja 3 horas de Punta Arenas até a base onde está a Força Aérea Chilena. Ali se pega um helicóptero, a Esquilo, 3 pessoas paramentadas, e vão até o navio. No navio ficam lá ancorados e depois, quando vai à visita à estação, tem que descer por uma escada de cordas do navio até um bote inflável, em águas muito geladas. Não pense em cair ali dentro, que 5 minutos você está morto, porque aquela água é uma hipotermia. E aí você vai, então, até a estação, saindo desse bote inflável. É preciso um pouco de energia para chegar até lá. E por isso mais a valorização dos pesquisadores, dos os militares que estão desenvolvendo esse trabalho. Então, e nós precisamos aqui no Senado e na Câmara é cuidar do orçamento para esse projeto. É muito importante. Tão importante quanto cuidar do orçamento para a saúde, do orçamento para as estradas, do orçamento para a educação. Todos eles são relevantes. Então, nós não podemos descuidar. E quando o cobertor é curto, é sempre assim. Tem que lá mandar para um lugar, falta do outro. Então, eu queria renovar o agradecimento à Marinha, aos oficiais todos, ao comandante Leal Ferreira, pela oportunidade que deu, porque todos nós ficamos emocionados de ver, como cidadãos, como parlamentares também, aquele trabalho que está sendo feito lá naquela terra tão gelada, tão fria, tão misteriosa, mas que tem tantas potencialidades para saber, inclusive, qual é o impacto da mudança climática sobre as lavouras brasileiras, sobre a produção agrícola brasileira. Isso vai ser descoberto com os estudos que estão sendo feitos lá nesse projeto ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro. Então, queria trazer isso como, até como agradecimento, mas compartilhar informações muito relevantes a respeito do que está sendo feito pela Marinha do Brasil e pelo Brasil no continente antártico, que é ainda um mundo de mistérios. Muito obrigada, senador Paim.